UEL FM Notícia.
Boa tarde, 1º de agosto de 2024. Panfletagem e passeata marcam paralisação docente hoje na UEL. O movimento é conjunto com mais 5 universidades estaduais. Apenas um dia de protesto. Alimentação fora do lar, gestão de qualidade e desenvolvimento de produtos, temas do 1º Seminário de Gestão Integrada de Qualidade, hoje e amanhã no Anfiteatro Maior do CCB. Último dia de inscrição para quem quer ser aluno especial de mestrado e doutorado na universidade. Concerto da Osuel com temas de Beethoven e Max Bruch nesta quinta e sexta no Ouro Verde. Hoje vamos te mostrar ensaio da obra de Bruch e a entrevista com os dois solistas. Tem ainda sorteio de 6 pares de convites.
Professores da UEL de mais 5 universidades estaduais estão com as atividades suspensas hoje em protesto unificado para cobrar do governo estadual o pagamento da data base da categoria. Carros de som, panfletagem, piquetes e passeata movimentam o campus, comenta o presidente do Sindiproa da UEL, professor César Bessa. A entrevista é de Fiamma Heloísa, da TV UEL.
Nós estamos fazendo panfletiações, né, em setores onde estão os professores, onde estão os estudantes, esclarecendo o que está acontecendo, que a paralisação do dia 1º é um dia de protesto, né, e que a gente pretende, com isso, restabelecer a comunicação com o governo do Estado do Paraná, por ser isso um direito fundamental de todos os docentes das universidades do Estado do Paraná. Da mesma forma, será feito uma passeata, né, com professores, né, no sentido de percorrer aqui os órgãos da universidade, no mesmo sentido, panfleteando e esclarecendo os presentes.
Além da UEL, também estão com as atividades paralisadas hoje docentes da Unespar, UniOeste, UEMP, UEPG e Unicentro. Somente a UEM, Universidade Estadual de Maringá, não aderiu à paralisação. De acordo com César Bessa, o governo estadual pagou 5,79% de reposição da inflação no ano passado, mas ainda não acenou para repor as perdas inflacionárias deste ano, que estão em 3,69%. Ele argumenta ainda que em anos anteriores o governo não fez o pagamento anual e que, somadas as perdas de 7 anos, a reposição total já acumula quase 40%.
Nós estávamos num período de 7 anos consecutivos sem recomposição salarial. O ano passado, nós tivemos a recomposição salarial da inflação do ano de 5,79. Agora, nesse ano, daria um total de 3,62, alguma coisa assim, 69. Só que ocorre o seguinte, nós temos também uma acumulação dessas perdas lá para trás, que nós estávamos 7 anos sem. Isso totaliza agora, para o mês de maio que passou, né, aproximadamente quase 40%, 39,6 alguma coisa. Bom, essa diferença é muito grande. Nós estávamos tentando discutir isso com o governo. Todos os servidores do executivo e nós, professores, através dos nossos sindicatos, estávamos tentando dialogar com o governo. Em abril, nós tivemos o diálogo com a Casa Civil. A Casa Civil nos atendeu, conforme a reunião que foi designada. E quando todos os sindicatos foram lá para a reunião, os representantes da Casa Civil nos disseram o seguinte: olha, é o seguinte, nós não fizemos os cálculos. Então nós vamos marcar uma outra reunião daqui 30 dias. Era mais fácil ter ligado, né, do que feito todo mundo se deslocar até Curitiba. Mas tudo bem, nós aguardamos. 30 dias depois, ninguém fez contato e não foi marcada outra reunião. Nós insistimos que queríamos uma nova reunião. E eles disseram que não iriam conversar mais conosco. Ou seja, foi selada a conversa. Foi interrompida a conversa por parte do governo do Estado do Paraná. Neste mesmo período, o governo do Estado encaminhou para a nossa Assembleia Legislativa, né, a correção da data base dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, dos servidores do Ministério Público, dos servidores do Judiciário, dos servidores do Legislativo e comissionados do Legislativo, pagando-os a data base, né, retroativa ao mês de maio. E nós? Não tem conversa conosco. Por conta disso, os professores, por sugestão do Comando Sindical Docente, que é uma entidade que engloba todos os 7 sindicatos das universidades do Estado do Paraná, sugeriram o dia 1º de agosto como um dia de paralisação em protesto para que, nesse sentido, chamar a atenção, né, da mídia, chamar a atenção do próprio governo, dos representantes do nosso legislativo, para que seja restabelecida a mesa de negociação que foi interrompida por parte do governo.
O presidente do Sindiproa Aduel, professor César Bessa. Somente os professores estão com as atividades suspensas. Servidores técnico-administrativos trabalham normalmente. A paralisação docente é de um dia apenas. Amanhã, as atividades voltam ao normal. Apesar da paralisação docente, eventos que já estavam programados antes da Assembleia dos Professores, que decidiu pela suspensão das atividades hoje, estão sendo realizados normalmente. O primeiro Seminário de Gestão Integrada de Qualidade acontece hoje e amanhã, com atividades no Anfiteatro Maior do CCB. Ainda é possível se inscrever. Natália Niguma, da comissão organizadora, explica a proposta do seminário.
Olá a todos, eu sou a Natália e participo da comissão organizadora do evento Primeiro Seminário de Gestão Integrada em Qualidade. Este evento é uma realização da Universidade Estadual de Londrina por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Nosso evento tem como objetivo qualificar estudantes de diversos cursos de graduação, pós-graduação e profissionais da área, visando contribuir com informações técnicas sobre segurança, legislação, certificação e inovação da cadeia de produção de alimentos e fármacos. Além disso, oferecer aos estudantes atividades para o fortalecimento da implantação da política de extensão na UEL. O evento é totalmente gratuito, com emissão de certificado. Serão várias palestras ministradas por renomados profissionais. O evento vai acontecer nos dias 1 e 2 de agosto de 2024, a partir das 8 horas, no Anfiteatro Ciro Grossi, no CCB, no campus da UEL. As inscrições ainda estão abertas e podem ser realizadas online pelo site de eventos da UEL ou você pode acessar o nosso Instagram, @lab.alimentos.uel. Lá você encontrará as informações sobre os palestrantes, a programação e tudo mais. É importante também lembrar que na sexta-feira, né, que é dia 2, o evento trará uma feira de produtores locais e artesãos. Ela será aberta para o público em geral, não precisa estar inscrito para ter acesso à feira. Basta ir até lá, ao anfiteatro, e prestigiar os produtos e artistas convidados. Esperamos todos vocês, tenham um ótimo dia.
Natália Niguma, sobre o primeiro Seminário de Gestão Integrada de Qualidade que está sendo realizado hoje e amanhã na UEL. Eliette Vanzo para o UEL FM Notícia.
Último dia de inscrição para quem quer ser aluno especial de mestrado e doutorado na universidade.
66 cursos de mestrado e doutorado da UEL estão com inscrições abertas para estudante especial. Regras do processo seletivo e disciplinas ofertadas exclusivamente pela internet. Edital da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL, bem completo, pode ser acessado no site da universidade. É preciso pagar taxa de R$ 162,00 e mandar os documentos via internet. São vagas nos 9 centros de estudo da UEL: Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde, Educação Física e Esportes, Ciências Exatas, Educação, Comunicação e Artes, Estudos Sociais Aplicados, Letras e Ciências Humanas, além de Tecnologia e Urbanismo. Com informações da Agência UEL de Notícias, Patrícia Zanin.
Hoje e amanhã tem o concerto da série Catuaí com Osuel, primeira orquestra sinfônica do Paraná, que está comemorando seus 40 anos. Gravei o ensaio ontem no Ouro Verde da peça de Max Bruch, concerto para clarinete, viola e orquestra, e conversei com os dois solistas.
Thank you. solista na viola do concerto para clarinete, viola e orquestra do Max Bruch.
Meu nome é Jairo Chaves, eu sou violista do concerto, né? Concerto esse que foi composto para o filho dele, que tocava clarinete. E o filho dele tinha um grande amigo que era violista. Aí, com certeza, eles devem ter pedido, pai, faz um negócio para nós e tal. E aí fez esse lindo concerto, né? Que é o único concerto que eu conheço para viola e clarinete escrito. É o único, é. Max Bruch escreveu trios também, para viola, clarinete e piano.
E o diálogo, comenta um pouco desse entrosamento também, muito bonito de ver no palco, né? Acabamos de registrar trecho do ensaio, Jairo, e você dialoga, né, a viola com o clarinete de uma forma muito bonita. Explica isso.
Sim, é um diálogo. A viola, ela tem um som muito na mesma tessitura que o clarinete. São muito parecidos, entendeu? E tanto é que Brahms escreveu uma sonata para clarinete e viola. Entendeu? Então a viola toca muita coisa de clarinete pela similaridade da mesma tessitura. São os sons iguais. Então,
tessitura são os sons iguais.
Isso, exatamente. A mesma altura ali de som. Das obras de viola e clarinete, todas elas têm uma característica de se usar sempre a parte grave da viola para equalizar com... É ficar igual com o clarinete.
Mas então, aí o clarinete parece mais agudo, né, Jairo?
É, ele, aí no caso ele usa os agudos para o clarinete e os graves para a viola.
Para dar esse contraste.
Para dar esse contraste. Então é sempre a pergunta, a resposta. Ele faz o tema, a viola faz o tema depois. E, né, eu acompanho ele quando ele faz o tema e aí fica esse diálogo.
Ó, ele está aqui, Marcos Júlios, que é o solista também no clarinete. Bem-vindo à nossa conversa, Marcos Júlios. Estava adiantando um pouquinho. Senta, Jairo, vamos fazer o trio aqui. Estava acompanhando o ensaio, fiquei muito contente, né, de ouvir esse diálogo bonito, clarinete, viola. O Jairo estava explicando, vem mais grave a viola, para o clarinete mais agudo. O que representa tocar essa peça aqui em Londrina, tocar com o Jairo, Marcos? Bem-vindo, né, a Londrina. Primeira vez em Londrina, com o Usual?
A segunda vez com a orquestra, eu toquei o concerto de Mozart para clarinete um pouquinho antes da pandemia, né, como solista convidado, junto com o maestro Rossini. E agora volto com o meu maestro lá em BH, né, que é o Fábio Mechetti, que a gente trabalha lá durante a temporada do ano inteiro, venho aqui como solista. Muito feliz, muito contente de estar aqui. Minha família é baseada em Maringá, então tô aqui sentindo um pouquinho perto de casa. Hoje vou conseguir ir lá almoçar com eles, vai ser muito gostoso.
E eles vão vir te ver? Quinta noite cedo?
Vou fazer uma propaganda lá, vamos ver se a gente consegue tirar o povo de dentro de casa nesse inverno frio, né? Mas é uma alegria muito grande, vejo um progresso da orquestra, né? Da outra vez que eu vim para agora, já, né, mais robusta, acompanhando bem a gente. E dividir o palco com o Jairo é uma honra, né? Um grande nome, né? Tava lá comentando em Minas Gerais, olha, vou tocar em Londrina com o Jairo e os violistas. Nossa, eu comecei a estudar viola por causa do Jairo. Nossa, o Jairo é fantástico, você vai gostar muito. E realmente, estou muito contente de dividir o palco com ele, é uma honra. Ele é muito carinhoso comigo aí, espero que o público perceba assim, esse entrosamento tão interessante que a gente construiu tão rápido, né?
Vamos falar um pouco desse entrosamento. No palco fica muito claro, né? Inclusive você estava dançando, né, Marcos? É tão bonito de ver, né? A alegria dos músicos, né? Vocês no final sendo aplaudidos pela orquestra. Vamos falar um pouco desse entrosamento musical que é necessário para fazer um dueto desse. Cada um vai contar um pouco.
Ontem foi o nosso primeiro ensaio. Então, para essa, o que você ouviu hoje foi só um ensaio. Então, assim, quando o músico ele vai começando a chegar a um nível alto de profissionalismo, só de olhar para o outro, a gente já sabe o ralentando que o outro vai fazer, o que o outro vai fazer, entende? Basta usar a sua experiência, o seu talento, né? Os seus estudos, a sua bagagem, e é tranquilo, um ensaio, dois ensaios, já está de bom tamanho.
Você. A gente faz uma preparação grande antes, né? A gente conversa, a gente se falou, trocou as gravações que a gente gostava.
Pelo WhatsApp?
Aí decidimos até a roupa que a gente vai tocar o concerto, a gente conversa sobre isso, né? Então a gente já tinha essa conversa prévia, cada um estudou, se preparou, já chegou, a gente se encontrou. Eu cheguei ontem, né? A gente se encontrou e deu uma tocada junto. E é isso que o Jairo falou, assim, O jeito que respira, o jeito que dança, que se movimenta, já diz para o outro muito de como que você está sentindo aquele momento, e a gente vai alternando, né? Tem horas que o Jairo é a voz protagonista e eu estou nessa voz mais acompanhando ali com notas longas, então eu tenho que ajudar ele a fazer o que ele sugeriu, e ao contrário também, quando eu estou na parte de liderança, o Jairo vem dando esse suporte, né? E isso é muito interessante quando a gente acha músicos que são sensíveis, assim, de rapidamente responder aquilo que você quer, sem você precisar parar e falar, e explicar o que você quer. Então, é muito legal. Isso eu tive com o Jairo e é uma sensação maravilhosa.
Clarinetista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Marcos Julius, solista do concerto desta quinta e sexta no Ouro Verde, junto com o solista da Osuel, o violista Jairo Chaves. Um pouco da especificidade do seu instrumento, clarinete. Depois eu vou pedir para o Jairo falar um pouco sobre a especificidade, a singularidade da viola.
Legal. Bom, o clarinete é um instrumento feito de madeira, né? Ele toca dentro da orquestra na família das madeiras e é o último dos instrumentos de madeira a ter sido inventado, que foi em 1690. Então ele é o mais moderno dos instrumentos dali. A técnica de digitação dele é um pouquinho mais fácil e ele tem a maior quantidade de notas. Onde, se a gente comparasse com um piano, dentro dos instrumentos de madeira, o clarinete é o que tem a maior quantidade de teclas, vamos dizer assim. São 3 oitavas e meia. Um saxofone, por exemplo, quem costuma ver um saxofone, tem 1 oitava e meia só. A gente tem mais 2 oitavas e meia para brincar. Então, por causa disso, os compositores, eles usam muito o clarinete em posições distintas no time, vamos dizer assim. Algumas vezes a gente está mais como coadjuvante, ali no grave, dando aquele apoio de base. Outras vezes a gente está mesmo como solista lá na região aguda. Então, o clarinete é um instrumento muito versátil. Ele é super fácil de carregar, porque a gente desmonta ele em várias pecinhas. E, por causa disso, também ele acabou entrando em vários estilos musicais. Então, você consegue encontrar o clarinete no jazz, no choro, na música judaica, na música cigana, né, como instrumento orquestral, como as bandas marciais. Então é um instrumento que tem uma difusão muito grande no meio musical.
Sua história com o clarinete, Marcos Júlio?
Eu comecei muito cedo, comecei com 9 anos. Um desses, eu tô com 40. Esse meu tio que mora em Maringá, que eu vou ver hoje, ele toca saxofone amador numa banda de igreja, né? E eu, quando era mais novo, assim, 5, 6 anos de idade, eu acompanhava ele nos ensaios dessa banda e detestava. Porque ele é mais ou menos perto da minha idade, então eu queria era brincar com ele, não queria ficar vendo ele treinar e tal. E depois ele ficou um ano em São Paulo com a família e veio embora de volta para Maringá. E eu fiquei em São Paulo, que nasci em São Paulo e fui criado em São Paulo. E aí, de repente, assim, de 8 para 9 anos, eu comecei a pegar aquelas flautinhas de plástico que o pessoal vende nas escolas e tal. E sozinho eu olhava os diagramas e conseguia identificar as posições das notas. Aprendi lá o cai-cai balão. E aí minha mãe pegou essa, olha, tem facilidade para música. Então eu vou levar ele para começar a estudar teoria. E eu fui nessa mesma banda aí que o meu tio tocava para aprender, eles ensinavam lá gratuitamente na época. E em 6 meses, eu já estava na frente do pessoal que tinha começado um ano e pouco atrás, no reconhecimento das notas e no solfejo e tal. Aí chegou a hora de pegar o instrumento. Aí, qual instrumento você quer? Eu quero saxofone, igual do meu tio e tal. Aí tinha 2 problemas. Primeiro, porque a banda no acervo dos instrumentos não tinha o saxofone para me ceder. Sendo assim, minha mãe teria que comprar um saxofone. E aí esse era o segundo problema, que ela não tinha dinheiro. Então, entre ficar só na aula de teoria até algum dos saxofonistas decidir desistir ou a minha mãe arrumar o dinheiro, eles falaram, olha, tem um clarinete aí que ninguém quer. Se você quiser, você já começa a tocar na banda. Eu falei, vou começar no clarinete e depois eu mudo pro saxofone. E aí já tô há 31 anos sem mudar pro saxofone. Acabei me apaixonando pelo instrumento, fui vendo pessoas, né, tocando profissionalmente. E aí com 11 anos eu já estudava com o principal clarinetista lá da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que é o Edmilson Neri, né? Foi o Edmilson Neri. Daí ele foi meu professor, daí ao ver ele tocar, acabei me apaixonando pelo instrumento e segui, fiz faculdade, saí, fiz mestrado e hoje em dia tô lá como principal clarinetista da Filarmônica de Minas Gerais.
Que legal. Muito obrigada. Nada. Tem alguma coisa que eu não perguntei, você queria contar para encerrar?
Não, só convidar todo mundo para vir, vai ser um concerto fantástico. É, são instrumentos que vocês são acostumados a ver dentro da orquestra, que não tem tanto esse holofote como violino, como piano, que vai ser muito interessante de vir, apreciar e aprender um pouquinho mais nessa escuta aí tão bonita que é da obra do Max Bruch. Obrigado, querido.
Vamos falar da especificidade da viola.
Agora você vai falar da viola. Eu vou apresentar
o Joel. Qual que é a especificidade da viola, Jairo? Vamos contar um pouquinho da sua história com a viola e sua história com a música.
Resumindo aqui é o seguinte, a viola... Por exemplo, violino. O que é violino? Viola pequena em italiano. Então, nos séculos XVI, no século XV... Era viola da gamba, viola da braccio, viola, eram vários tipos de viola. A partir de um momento, o violino começou a tomar protagonismo na música, diminuindo o tamanho, a velocidade aumenta e os agudos e toda aquela questão virtuosística. Tanto é, por exemplo, que na época de Vivaldi, o violino estava no auge. E o que é que aconteceu com a viola? A viola começou a ser colocada de segundo plano. Então, durante 200 anos, a viola era apenas um instrumento que acompanhava, ficava ali no meio da orquestra preenchendo a harmonia, entende? Tem todo um estigma em cima da viola, questão de sempre colocarem os músicos mais fracos para tocar viola e os que tocam melhor no violino. E ficou isso durante muito tempo, tanto é que hoje existem muitas piadas de viola, por exemplo. Nossa, só que essas piadas já se foram. Hoje em dia, a viola... A partir do século XX, compositores começaram a compor obras para viola bem virtuosísticas e a viola começou a ter voltar ao protagonismo que tinha antes, entende?
O violista Jairo Chaves.
Agora, a minha história na viola é o seguinte, a viola que me escolheu. Não fui eu que escolhi a viola. Por quê? Porque eu tocava violão clássico na minha infância. Eu tocava violão. E eu me mudei para Belém do Pará e minha mãe foi me matricular em violão. No conservatório não tinha vaga para violão e a mulher disse, olha, tem para viola. Aí minha mãe pensou que era aquela viola
caipira.
Aí eu cheguei na aula lá, o professor veio com um negócio para colocar no pescoço. Aí eu, ih, rapaz, não era isso, não, eu toco violão. Aí eu cheguei em casa, aí meu pai falou assim, meu filho... Aí ele me mostrou um disco do Richard Clayderman, lembra do Richard Clayderman, um pianista? Disse, olha aqui, você vai tocar numa orquestra, não sei o quê. Eu falei, ah, tá bom, vai. Aí ele me comprou uma viola pra mim. E pronto, isso já vai fazer 40 e tantos anos, né?
Você tinha quantos anos?
Eu comecei viola com 13 anos.
E aí você tá com quantos hoje, Jairo?
Hoje eu tô com 56. Caramba. Então, faz a...
E nunca parou?
Nunca parei. São tantos anos, e sem férias, inclusive, porque nas minhas férias eu vou para festivais de... Sem brincadeira, acho que eu nunca passei mais de um mês sem tocar, nesses 40 anos. Todos os dias tocando há tantos anos. E se Deus quiser, eu pretendo ficar mais uns 20 anos, porque a minha profissão é uma profissão abençoada, eu gosto do que faço. É diferente de alguém que diz assim, ah, não vejo a hora de me aposentar, embora disso aqui. E pescar, eu não consigo me ver isso. Se eu puder tocar até os 80 anos, enquanto meus dedos se moverem, eu vou continuar.
E o Werner Silveira, que faz os guias de concertos, Oswell, estava falando da sua experiência na Alemanha, né? Ele destacou você, destacou o solista Marcos Julius, também o maestro Fábio Mechetti. E você estava me dizendo que foram duas bolsas que você ganhou. Morou há mais de 20 anos atrás na Alemanha, tocou com a Filarmônica de Berlim quase 60 vezes. Que história é essa?
Isso, exatamente. Eu ganhei a bolsa do Spala da orquestra, das violas, né? O Wilfried Strehler. Ele me viu tocando e me ofereceu a bolsa. E aí foram 2 anos. E como é a bolsa da Academia Cara, eu sou aluno da academia, então se falta músico na orquestra, eu sou chamado para cobrir os músicos da Filarmônica. E eu cobri por 56 concertos, com Daniel Barenboim, com Cláudio Abado, com Seiji Ozawa, com o Bernard Haitink, com tantos músicos famosos, e acompanhei também muitos músicos famosos. E eu sempre brinco assim, que quando eu tinha 14 anos, tinha um programa chamado Concerto para a Juventude, e era o cara regendo a Filarmônica de Berlim. E você acredita que eu fui tocando, muitos, 90% dos músicos que estavam na CAM, eu assistindo, eu estava sentado com eles do lado deles, entendeu? Parece que eu entrei dentro da televisão. Foi incrível. Aí eu me vi ali naquele ambiente, eu falei, gente, é um sonho que se realizou, né?
Uma
emoção tremenda. Então eu guardo isso com muito carinho na minha vida, que foi uma experiência, e pessoas muito boas. São músicos fantásticos, e quanto mais fantásticos são, mais humildes eles são. Entende? Eu me senti muito bem lá e muito bem tratado em Berlim.
Experiência na Alemanha contribui, por exemplo, para o Jairo Chaves hoje?
É aquilo que eu falei, é a questão da humildade, né? Eu vi que nós somos seres humanos, o que, que eles têm lá que a gente não tem? Simples tradição de 150 anos atrás já tinham o que eles têm, e nós estamos começando. A Usuel tem 40 anos, nem teatro com a acústica perfeita que eles têm. A acústica deles é tão perfeita que você estrala o dedo assim, o som enche o teatro. Entende? Então, eles têm tudo nas mãos assim, para fazer boa música. A gente ainda tem as dificuldades de acústica, entende? De pessoal, né? Que falta mais de 50 pessoas na orquestra. Lá é uma orquestra de 120 pessoas. Aqui nós somos de 40, 39 pessoas, entende? A gente tira leite de cana, eu digo assim. Porque, e outra, a questão da qualidade dos instrumentos. Os bancos alemães fornecem instrumentos de US$1 milhão, de euros, empresta. Porque instrumentos caríssimos, os bancos são os donos. O músico não tem US$1 milhão para comprar um instrumento. Então, quem é membro da Filarmônica de Berlim recebe um instrumento de um banco ou de uma instituição que patrocina esse músico. Olha, eu vou te dar um Stradivarius para você tocar na orquestra. E esse músico fica 30 anos tocando com o Stradivarius. Quando se aposenta, ele tem que devolver para o músico mais jovem pegar. Entendeu? E aqui o Brasil é aquela coisa. Os instrumentos são caríssimos. O meu instrumento é muito caro. Eu demorei, o quê? 25 anos para comprar um bom instrumento. Né?
Da onde?
Entendeu? É um instrumento de um búlgaro muito famoso, chamado Ratchev.
Eugênio Ratchev, que se aposentou.
Um grande luthier conhecido no Brasil e no exterior.
Obrigada, Jairo. Parabéns. Foi bonito de ver, inclusive, o reconhecimento dos seus colegas, a gente gravando essa entrevista aqui, um atrás do outro, te dando os parabéns. Como é que é para você?
Venham ao concerto, vai ser muito legal. E aplaudam bastante, que vai ter um bis muito bonito que eu e o Marcos vamos fazer.
Surpresa?
Surpresa.
Obrigada.
Jairo Chaves, músico da Usuel, um dos solistas do concerto da orquestra Hoje e Amanhã no Ouro Verde. Ele na viola, o outro solista que também entrevistamos ontem, Marcos Július, no clarinete, para a obra de Max Bruch. Concerto para clarinete, viola e orquestra. Julius é músico na Filarmônica de Minas Gerais, o maestro convidado Fábio Mechetti, titular da Filarmônica de Minas, que também entrevistamos e vamos veicular amanhã. Ingressos para o concerto variam de R$ 40 a R$ 80, meia entrada de R$ 20 a R$ 40. Para hoje, a meia do setor 1 está esgotada. Os outros ingressos disponíveis para amanhã, meia entrada esgotada nos setores 1 e 2, disponíveis apenas meia entrada do setor 3 e também o ingresso inteiro disponível. Aqui na rádio você não vai pagar nada. Diz que Oswell, 3348-5027, 3348-5027, você telefona, deixa seu nome com a Dora, vamos te mandar o par de ingressos via WhatsApp ou e-mail. Três pares para hoje, três para amanhã, diz que Oswell. Ao som do tema de Max Bruch, gravado no ensaio ontem no Ouro Verde, A Gente Se Despede de Você, a orquestra vai tocar ainda dois temas de Beethoven, a Sinfonia número 2 e a abertura da ópera Fidelio. O UFM Notícia hoje, produção Eliette Vanzo e Patrícia Zanin, áudio Edir Pedro. Voltamos amanhã, uma boa tarde, até lá!